4:08 e amanhã, nesse sábado, né, 32 alunos do Paraná participam da terceira e última fase da Olimpíada Paranaense de Matemática. É a primeira Olimpíada Paranaense de Matemática, é promovida pela Universidade Federal do Paraná para estudantes do sexto ou nono ano do ensino médio, do ensino fundamental e também do ensino médio no Paraná, alunos de escolas públicas e privadas. E tem prova aqui em Maringá, porque há alunos nesta fase final aqui do município de Maringá, né? E a gente vai falar sobre este assunto com a professora de matemática, Luciane Bonfim. Ela está ao telefone com a gente. Olá, professora.
Oi, tudo jóia? Tudo bem?
Tudo certo. Boa tarde para a senhora. Bom, é importante para o aluno participar dessa Olimpíada. Como que funciona? Qual que é a importância de um evento como esse para os estudantes?
Tu sabe que estudar matemática, na verdade, assim, só por estudar, sem ter um objetivo, um foco, eu acho que não estimula muito o aluno. Quando ele vê que tem algo que ele pode ser premiado pelo conhecimento dele, ele passa a ter um gosto maior. E é nesse sentido que eu acho que é importante participar de uma Olimpíada, sim. Porque quando ele chega para uma etapa final, por exemplo, ele passa a ter um gosto totalmente fora do normal pela matemática. Então, o aluno nosso, por exemplo, que passa numa, que vai para uma final, ele quer estudar matemática todos os dias. Chega na minha casa, quer perguntar, quer saber. Então, isso influencia, sim. Tem um foco muito grande assim, no estudo da matemática na sala de aula.
E as provas nessa Olimpíada são muito difíceis, diferentes assim, do que se faz na escola? São provas mais desafiadoras?
Olha, são muito desafiadoras. São horas a fio de cálculo, onde junta a lógica com o dia a dia e com cálculo numérico mesmo. Então, as equações, elas estão inseridas ali. Então, o aluno que vai para uma final, por exemplo, é um indivíduo que manja muito de matemática e vai muito bem nas aulas. É aquele que tira 9-10 na prova, entendeu? Então, eu acho que valoriza muito o nosso bom aluno. E é muito difícil. O nível é assim, de ficar 3-4 horas a fio e sair suando de lá. É bastante desafiador, sim.
Agora, para desenvolver esse gosto pela matemática e ter habilidades mesmo para o estudo da matemática, não pode bobear no início, né? Tem que começar logo cedo a entender a matemática, né?
Exatamente. Sabe onde eu acho que está o foco principal? Está lá nos pequenininhos da educação infantil. Se ele aprende a ter um gosto por matemática, aulas diversificadas, aulas dinâmicas, tudo colorido, ele começa a ver que não é um bicho. Então, ele vai entrar no Fundamental 1, no Funda 2, por exemplo, de sexta ou nono ano, ele entra com mais vontade. Outra coisa que influencia é o professor ser querido, não só dominar o conteúdo. Porque o indivíduo é querido, ele vai conquistar. Se ele conquista, ele consegue atender melhor a demanda do cálculo ali, né? Então, junta tudo, mas tem que ter um indivíduo capacitado e querido. Junta as duas coisas para os pequenos gostarem. Quando chega no médio, se o indivíduo já desenvolveu esse gosto, ele vai embora. Se não, ele não vai, ele vai bloquear de um jeito que não quer nem saber. Se tem prêmio, se não tem, não adianta. Baby.
E é bloqueio que se fala ou ele já não tem as habilidades necessárias para levar adiante?
Oi?
É um bloqueio que acontece? Você falou, a senhora falou em bloqueio.
Eu acredito que sim. Eu sei porque eu falo agora como mãe também, eu tenho dois filhos, e como professora. Os meus dois filhos são diferentes para aprender matemática, por exemplo. Um gosta e tem facilidade e não estuda nada. O outro sempre fica pensando muito para poder tirar um 10. Chega no final no 10 porque eu cobro muito, mas assim, tende a ter mais dificuldade. Então, o bloqueio, ele vem não só do professor, vem da genética também, eu acredito que influencia. Pai e mãe, por exemplo, que são muito inteligentes, os filhos, se forem cobrados corretamente, serão muito inteligentes também, eles vão desenvolver mais fácil. E junta o professor em sala de aula, isso é imprescindível, né? O indivíduo tem que ter didática, ele tem que ter gosto pelo que faz, a paixão dele vai passar para os alunos, não adianta. Então, se eu pego um professor em sala de aula que não gosta, que vai de um humor, que vai só pelo emprego, eu vou passar para o meu aluno aquilo também, de desgosto pelo conteúdo que eu estou passando, né?
Agora, tem também a questão de vocação, de um aluno que tem mais vocação para humanas e não para exatas.
Tem sim. Tem o talento, tem a vocação, tem aquilo que é natural, tem aquele indivíduo que se cobra, ele não sai do lugar, porque não é a vocação dele, ele vai lá e tira a média normal, mas tem vocação sim. Esses três alunos, por exemplo, nossos lá, de 5 inscritos, 3 foram para a final. Esses três, eles gabaritam tudo de matemática normalmente. Para eles não tem esse negócio de falar, vou me matar fazendo tarefa fora de sala, entendeu? Eles fazem assim, professora, isso aqui, né? Eles fazem antes de você pedir, as questões de vestibular, entendeu? Então tem vocação sim, tem.
E agora que a gente está discutindo muito o currículo, né? O currículo do ensino médio, enfim. O currículo de matemática no nosso país é adequado? A gente tem muito conteúdo também?
Olha, eu vou te dizer a verdade, porque eu dou aula há 22 anos, tá? Já dei no Rio Grande do Sul, dei no Paraná, já dei em São Paulo. E é, o que eu penso é o seguinte, a gente precisa desenvolver no nosso aluno, que não vem nas apostilas, o conteúdo do dia a dia, a imersão na lógica. É pensar para que, que eu vou usar aquilo, é desenvolver o que o Enem cobra, entendeu? O Enem cobra totalmente, eu sei porque eu fiz Enem agora com eles. Eu entrei para fazer a prova, para entender o que o aluno passa. Então, a lógica que está por trás dos cálculos não é vista em sala de aula. O professor meramente vai lá, dá o cálculo, ensina a fazer, para passar no vestibular, que é diferente de um Enem, por exemplo. O cara vai lá até passa no vestibular, se torna um grande homem na vida, mas a questão é que a lógica não foi desenvolvida, entendeu? E a criança que vem lá da base, com uma apostila com lógica, raciocínio assim do dia a dia, ele vai ver, nossa, como eu uso cálculo no dia a dia, né? Eu preciso disso para isso. Então, isso não vem nos nossos livros. E o Brasil precisaria melhorar muito nisso, sim.
Então, quer dizer que o Enem cobra mais raciocínio lógico do que um vestibular?
O Enem, para tu ter uma noção, eu estou sem estudar humanas há mais de 20 anos, porque eu só estou na exatas há muitos anos. Eu fui fazer a prova de humanas, sem ter estudado, porque eu fui fazer para fazer com os alunos. Eu errei muito poucas questões, errei umas 5 questões. Por quê? Porque eu lia e interpretava. Só que a minha mente é de interpretar mais do que de um aluno que vive no celular e no computador, entendeu? A internet hoje, ela vem para o bem e para o mal. O menino que ganha o celular do pai, por exemplo, só usa celular, 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 na hora de interpretar ele não sabe ler, porque ele não lê livros, né? A minha menina, por exemplo, ela passou para o final de matemática. Ela até o ano retrasado, uns 2, 3 anos atrás, ela não tinha celular. Ela vai fazer 16 anos agora. Ela lia muito, ela lia 70, 80 livros por ano. Então, a lógica dela é assim, eu leio, interpreto e pronto. Eu não preciso me matar estudando, entendeu? E Enem é lógica, Enem é interpretação. Tem conhecimentos pré de sala de aula? Tem, claro que tem. Tem uma conta ou outra que cai com regra? Tem, mas é 1 em 10, entende? O cara que vai para o Enem com a lógica boa, ele acerta, olha, 80%. Eu sei porque eu fui de boa, assim, entendeu? E eu não sabia nada de humanas. Então, foi, errei poucas questões de 45, errei umas 5, 6. Mas é lógica, né?
E o vestibular tem que decorar a fórmula, então.
A gente não desenvolve, entendeu? A minha percepção depois do Enem mudou muito também. Mudou o estilo de prova, até falei para os alunos. Eu falei, eu sou outra pessoa depois de fazer o Enem, entendeu? Porque a gente passa a ver o que o aluno precisa mesmo, no dia a dia, né?
Bom, e aí os classificados nessa fase final, eles vão ter uma vaga para a Olimpíada Brasileira de Matemática, né?
Vão ter uma vaga para a brasileira. Aí tudo pode acontecer, né? Que eles vão competir com os mais geniais do país, né?
O Brasil precisa de matemáticos, precisa de gente que tenha essa noção de exatas, né?
É, porque daí abre a mente, né? Não é que o cara seja perfeito, não é isso, mas assim, o indivíduo que... na verdade, é valorizar o aluno que manja dessa área, porque não é valorizado, né? Se fosse pensar bem, até um professor no Brasil seria muito mais bem pago, porque a questão do professor ensinar um indivíduo que é médico, por exemplo, né? Onde que está o Brasil nisso, né? Mas precisam valorizar áreas de exatas, sim, física. Onde estão formados em física, que é difícil achar um professor de física? Onde estão de matemática? Não se valoriza muito, entendeu? Então, eu tento, assim, trabalhar na mente deles. Olha, você é um cara muito inteligente, parte para a área de exatas, vai fazer uma faculdade de exatas, uma engenharia. Então, eles ficam vibrando, né? Porque se vão para a final de matemática, eles têm condições de fazer um curso superior bom, né? Em exatas. E nem todos têm habilidade. Eu falei, não fiquem tristes os que não foram para a final, porque às vezes a habilidade é outra. Eu tento marchar, remar contra a maré, na verdade, marchar ao contrário, né?
Certo. Bom, a prova é amanhã, né? Começa 1 hora da tarde, vai até às 6 horas da tarde para a maioria dos alunos, mas tem alunos que são adventistas, eles não fazem a prova amanhã.
Isso, na verdade, em alguns polos, eles ficam da 1 às 7 horas, que seria o nosso pôr do sol, 7h45, eles ficam numa sala. E aí fazem a prova após, entendeu? O normal é igual a Enem, fica numa sala, assim, confinado, com fiscal, e 7h45 faz a prova, entendeu?
Ah, certo. É o que vai acontecer aqui em Maringá também?
É o que vai acontecer em Maringá também,
Tá certo, então, professora. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Ok, disponha. Plano de nós. Estamos aí, tá?
Um abraço. Conversamos com Luciane Bonfim, ela é professora de matemática e falou com a gente sobre a Olimpíada Paranaense de Matemática, a primeira Olimpíada Paranaense de Matemática, organizada, promovida para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também para o ensino médio. E a final, a fase final é amanhã em vários polos, né? Curitiba, Maringá, Cascavel também, né? E Londrina. Então são 4 polos: Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel. 32 alunos participando dessa última fase da Olimpíada e que garante vaga para a Olimpíada Brasileira de Matemática.